Pra que ser um machão, se você pode ser legal? É com essa célebre frase que está dominando a cabeça da família brasileira que estamos começando o podcast Homem Sem Tabu.
We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before.
One, two, three, listen.
Boa noite pra você que tá aí assistindo a mais um episódio, ou às vezes só ouvindo. Às vezes você é uma audiência raiz que tá só ouvindo no Spotify ou em qualquer outra plataforma de áudio. Muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui mais um dia com a gente. Ou se não é boa noite porque não é agora ao vivo, pode ser bom dia, boa tarde. Muito obrigado pela sua presença, estamos falando diretamente dos estúdios da Startar, a melhor produtora de conteúdo que eu conheço na vida. Só conheço ela, mas é muito boa a produtora, lindo estúdio que nós estamos. Obrigado, Startar. Agradecendo, batendo palma pra Startar.
Olha. Palmas, merecido.
Primeira vez que o convidado bateu palma pra produtora. Caralho,
bom. Propaganda.
Valorização.
Tiaguinho, na central aqui pra mostrar a KTO. Aqui embaixo tá desde o começo, desde quando tudo era mato, a KTO. É, aqui na Startar, junto com o excelentíssimo Giovanni Lisboa. E tamo aqui no podcast Homem Sem Tabu. Muito obrigado, KTO. Se você pegar o teu celularzinho e apontar a câmera pra esse QR Code que vai descer ali em cima da cabeça, no canto superior esquerdo, pra quem tá assistindo, em cima da cabeça do Magnus ali, ó, você ganha 20% de desconto na KTO no seu primeiro depósito, utilizando o cupom HSEMTABU. Muito obrigado, KTO. E se você quer ser um patrocinador, sempre digo, aproveita, tá na planta, é o investimento, tamo crescendo. Entra aqui com a gente, trabalha junto, a gente vai ter um prazer de colocar sua marca, entre em contato com a equipe da Startar ou diretamente comigo, eu mando, direciono vocês. Muito obrigado mais uma vez. Hoje a mesa tá cheia, é difícil ter quatro pessoas por aqui. Quero agradecer bom, se você é host, você vai ficar por último.
Eu já nem ganho agradecimento mais.
Assim. Eu não gosto do termo, eu acho uma merda falar sobre cavalheirismo. Mas eu vou fingir.
Eu acho uma merda. Eu gosto. Podem isso. Abrir porta de carro pra mim e pagar minha conta. Mas eu sou feminista.
Quer ver meu sobre. Vou ser cancelado. Ó, tô brincando. Ladies first. Paula Assunção, senhoras, palmas pra nossa host.
Ela merece.
Mais uma vez, já perdeu as contas. Já perdi música no Fantástico.
Já perdi as contas, já.
Já pediu música no Fantástico?
Já pedi música.
Que música você pediu?
Puta que pariu. Agora...
Gabriel Bucão, senhoras e senhores. Palmas pra Gabriel.
Eu.
Você tá bem?
Bem, muito bem. Obrigado aí, cara. Bah. Sempre quis vir aqui, adoro esse programa.
Agora, só vir. Veio, agora você já pode.
Já tosse embora, já.
Já pode ir embora, veio. Muito obrigado, espero que você curta, enfim, o episódio, seja bem-vindo, sinta-se em casa. Magnus! Qual que é teu sobrenome?
É Magnus.
Não, mas.
Eu te juro, é Magnus.
Magnus?
É que o nome é Pedro, né?
Ah.
E aí só minha mãe me chama de Pedro. E aí, né?
Isso é bom, isso ainda bem que é ao vivo. Eu ia seguir chamando de Magnus crente pro resto da vida. Pedro Magnus!
É, não, mas pode chamar de Magnus.
Magnus é melhor?
É, só a mãe chama de Pedro.
Palmas pra Magnus, senhoras e senhores. Você tá bem?
Muito obrigado. Pô, também que nem o Bucão, agradeço, velho. Muito obrigado por ter chamado aí. Prazer aí, vocês. E é isso, muito obrigado.
Você tá feliz?
Tô feliz, velho. Eu tenho um outro nível de felicidade, normalmente eu não demonstro muito, mas eu tô feliz.
Eu tenho uma maneira diferente de mostrar que eu tô...
Excêntrica. Tá feliz,
é. Não sei, depois que tu disse no story que eu ia comer o cu de todo mundo, quero ver se você ficar mais feliz daqui a pouco.
Fiquei um pouco preocupado.
Eu acho que ele tava até mais contente, na verdade. Mas aí ele viu teu tamanho. Falou, ela calça 42.
Viu o tamanho do anel.
Mentira, ó, calúnia.
Você já comeu o cu de curioso?
até de quem não tinha curiosidade.
A Paula, o dos três reels que viralizaram do Homem Sem Tabu, dois tem a Paula. Eu enfim, não sei, vocês entendam como quiserem aí. Olha só, hoje a gente decidiu fazer, aliás, você tá com as coisas aí, né? É, antes de qualquer coisa, na verdade, não tinha pensado nisso, não sei se vocês sabem, mas chama Homem Sem Tabu podcast, né?
Sim, sim,
é.
Sim.
Tá, é, no para ou ímpar, tira para ou ímpar.
Ímpar.
Quem ganhou?
Eu.
Você. É. Eu quero que você fale qual é o maior tabu masculino pra você.
O tabu masculino dele ou do da masculinidade?
Não, eu quero o dele.
O meu, maior tabu. O meu maior tabu, cara.
Pode, enfim.
Confesse.
Cara, eu vou te dizer que... Meu, eu sou do interior, né?
Sério.
E eu sou do interior. Sou do interior. Cara, eu nasci em Rio Grande... Morei em Bagé logo depois, me criei em Lavras do Sul, me formei em Pelotas.
Caralho,
e vim morar em Porto Alegre. Então tá. Eu sou do interior pra caralho.
Tudo interior?
Tudo interior. Cara, e o interior, eles têm muito tabu, né, cara?
Pô.
Ah, o interior é um mais difícil, assim, pra tu chegar.
O tabu já é o próprio.
O tabu interior. O tabu já é o próprio interior. Pá, tem de tudo ali que tu pode imaginar de tabu, tem lá. Então eu criei com isso, né, cara? Eu me criei sendo um cara com tabu, né?
Todos então, nós, né?
É, mas eu, um tabu do interior.
Tá.
A gente já sabe que é cu.
Um tabu galdé. Vai chegar lá.
Ele tá dando uma volta.
Dando uma volta pra dizer que é cu. Não, mas é isso, cara.
Não só falar interior, o seu inconsciente tá cu.
Mas é o interior, né? O interior do interior. Mas é isso, eu acho que tem, como tem muitos tabus ali, tem muito machismo, tem muito, né, construído já numa família, idealizado já.
Sim.
E eu vim pra cá, em Porto Alegre, e eu comecei meio a entender o que era uma desconstrução maior, como é que era o negócio. Mas o meu maior tabu mesmo, eu acho que é cu mesmo.
É cu.
Não tem. Mas por que tu acha que a galera interiorana é mais tabuzenta?
Porque, cara, não, lá as coisas chegam depois, né? Eu acho que no interior, tudo que é novidade... Né, que vai chegando de cima a baixo, lá chega para depois. Ó. Então, eu acho que demora mais para entender também como é que funciona essa questão de, sabe, de machismo. De
eu acho que dar o cu não é tão novidade, mas...
O cu chegou depois.
O cu chegou lá, tem dias.
O cu chegou depois. Mas cara, eu acho que tem essa questão aí mais machista, assim, sabe? Mais, sou macho, sou não sei o quê, sou tal. Então, acho que a questão cu lá é mais...
É que a questão sexo é tabu.
Uhum.
Como um todo.
No geral.
Uhum. Então, acaba que talvez o aceito como normal é o sexo pra fazer filho, pra reprodução. Homem e mulher
também,
no máximo.
Na rede social.
Pra ter prazer, né? Pra falar e pra ter filho.
Sim, é claro isso aí, que isso a gente tá falando de todo mundo, né?
Mas
em termos de criação, assim, né? As pessoas são criadas mais...
Eu vou te falar um negócio, hein? Não tô fazendo apologia nada disso e não vem querer nada de cancelar. Mas tem uma galera no interior que, o sexo é tabu, mas vive comendo cu de cabrito.
É mais ovelha.
Então, é mais ovelha, olha lá.
Ovelha,
mas
égua,
rola,
porra.
Isso real, assim, não é?
Não,
é
mito. Rola.
É.
Rola. Cara, eu tinha dois amigos meus que ficaram brabo um com o outro, porque um arranquei o ego do outro.
Não.
É real, cara. Lá tem essa pegada.
Os caras saíram na porrada por causa da...
porque um pegou a ego do outro.
Que isso, mano.
Não, isso só pra deixar claro, a gente tá falando de... vamos chegar até na esfera civil.
Vai dar merda.
Crime,
isso aí.
Não,
dar merda isso aí.
Mas a gente tá só trazendo uma realidade.
Uma realidade antiga do interior.
Não
é? E tal.
Antiga. Você já brigou com algum amigo teu por causa.
Por outros motivos, assim.
Por um cu, não. Assim,
né? O cu é seu maior tabu também, Pedro Magno?
Cara, eu acho que já foi mais, assim.
Já,
cara,
foi mais.
Eu consegui, depois de muito tempo, enfrentar isso em mim mesmo, e tá mais de boa, assim.
Mas
essa
enfrentou
pauta.
Fazendo?
Enfrentei fazendo.
Como se enfrenta? Como se enfrenta o tabu anal? Fazendo, necessariamente?
Talvez.
Eu acho que
tem
é um
forma, tem outra forma, será, de quebrar?
Cara, na verdade, eu acho que esse lance de quebrar tabu é... Eu acho que num primeiro momento ele é pessoal, assim. Porque é individual.
Sim.
Né? Ele existe um tabu social, obviamente, as pessoas, homens, não vão falar sobre cu ou prazer, essas Sim. coisas. Mas quando eu acho que isso acaba individualmente, entende? Então, igual ele foi falar que... Ah, não, acho que foi fazendo pra ver qual é que era. Eu, quando eu fui pensar nisso na minha época, quando eu era muito mais novo, mano, a galera falava e era isso. Ah, não encosta na minha bunda. E eu não tinha nenhum amigo. Nenhum amigo chegou pra mim e falou, deixa eu te falar um bagulho. Essa galera aí tá viajando, bicho. Bota o dedo no teu cu na hora da punheta pra você ver o bagulho. Não teve, eu não tive nenhum amigo. Meu pai não chamou. Filho, vamos falar de sexo. Sabe como é bom bater? Ninguém... Não tem isso. Então, eu acho que é uma questão individual. Você vai, talvez... E eu acho que muita gente, talvez, vá sozinho, só não fala. E também não precisa, né? Você Sim. não precisa falar, chegar aqui no podcast e falar, não, eu... Não, cu já aqui, já, minha mulher come todo dia. Não, é uma coisa sua. Mas eu acho que é meio que por aí, entendi.
Eu acho que não precisa fazer pra quebrar o tabu, não. Até porque, pelo que eu vejo com os homens que eu atendo, principalmente, o tabu maior, que nem o que eu atendi hoje, inclusive, não vou citar nomes, óbvio. Mas ele acha, eles acham que o, tudo que envolva prazer anal do homem vai transformar ele num homossexual. É, tipo, se me deram uma dedada ali, eu quero dar pra um homem.
Mas assim...
A minha discussão da tarde era hoje, ele disse, ah, porque eu sou um homem raro, porque eu tenho três coisas que quase nenhum homem não tem.
Ai, meu Deus.
Eu não tenho tatuagem, eu não tenho piercing, nunca dei a bunda.
É a definição do cara.
A definição do cara. Porque pra ele, dar a bunda, independente de o que entrasse, já é tornável ele
já
gay.
É da bunda.
Deu, cara, mas no momento nenhum eu vou fazer que vi um homem aqui te comer. Eu, podia ser o meu dedo, um brinquedo. Aí tu já quer dar pra um homem?
É você
tu que tá dizendo, não fui eu.
Mas eu assim, eu quando tive a primeira experiência, eu saí de lá muito feliz e tal. Depois de uma hora eu fiquei, meu Deus, todo esse tempo eu não sabia que eu era gay.
Exatamente, ele me falou
me
isso.
Me descobri.
É isso.
Ele inclusive falou que o medo maior dele era fazer, gostar e ficar em dúvida sobre a própria sexualidade.
O que é uma idiotice, né?
Mas
porque
é isso.
Tá porque eu ainda perguntei pra ele, tá, então se eu der o meu, porque todo mundo tem, né? Então eu sou lésbica, já que inverte. Se inverte a sexualidade, a mulher que dá o cu é lésbica.
Tu escuta o cara falar que não faz exame de próstata com medo de gostar, porque tem medo de gostar do exame.
Sim. Cara, muitas vezes é como piada,
tem
mas
piada,
é como verdade.
Mas é como verdade. E as piadas tornam isso, às vezes, uma questão cultural que é errado.
Reforça.
Entendeu? Reforça. Uhum. Entendeu? Isso aí que tu falou, ah, eu tenho medo porque eu vou ficar viado, uhum. não sei o quê. Pô, cara, tem medo de ficar viado.
Eu acho que isso tem a ver
é
com
isso.
Se tu tem medo, é porque tem risco.
É.
Se tu tem risco.
E aí, por que tu vai não enfrenta, então, e vai ver esse lado, se vai ser legal ou não vai?
Ah, mas não pode, né? Imagina.
É, mas é que eu acho que não necessariamente tem que experimentar.
Não, eu concordo.
Tem homem, tem mulher também que não, simplesmente não vai ter prazer ali, como não vai ter em várias outras partes do corpo. Então não é que agora pra tu ser um homem sem tabu e desconstruído, tu tem que
não,
dar.
Não é isso que a gente tá falando. Não,
eu sou um cara de estudo sem tabu e não, cadê?
Deixa bem claro.
E o teu tabu, homem sem tabu?
Não, eu vou, calma.
O homem.
Não, eu só ia dizer que eu concordo. Não necessariamente. Eu acho que isso vai muito mais da... Eu acho que tabu mistura com... Eu acho que são coisas bem numa linha tênue em tabu e preconceito, né? Que uma pessoa pode, sei lá, você pode olhar pra mim, sei lá, pro Magnus, pra qualquer pessoa que fala sobre isso e falar, não, você não vai julgar. Eu fui fazer show com o Paulo Carroça em... Perto de Passo Fundo, que eu falei, era nananã, esqueci.
Agora, Tapejara.
Tapejara, fui fazer em Tapejara. E aí uma hora, eu tava de unha preta, e aí teve uma hora que eu fui fazer uma piada, e aí eu falo, ah, não sei o quê, porque é minha namorada. E aí o maluco começou a rir muito aqui no canto, assim. E tipo, não tinha, né? Que ele tava rindo de uma piada antes e tal. Ele riu do fato, foi o primeiro momento que eu entendi que eu queria mostrar o que eu falei de ter namorada. Que na cabeça dele talvez eu fosse gay. Porque como que um maluco sobe no palco de unha pintada, em Tapejara, né? Então, enfim, eu acho que o preconceito e a...
Na verdade, o tabu gera o preconceito. Porque o tabu é a ausência de informação sobre um assunto que vai gerar o preconceito.
Toma. Toma essa. Tá achando o quê? Olha só. Bom, vocês podem falar o que vocês quiserem, voltar no assunto e ir de novo. Mas tinham alguma... É que assim, ó...
E o teu tabu? Tu não
falou. Ah, é verdade.
O meu tabu. Tá
fugindo da sua.
Não, pior que eu lembrei que tinha alguma coisa.
Pô, obrigado, Paulinha, por lembrar do tabu do...
Eu ainda acho... Esse lance individual sexual, acho que eu não tenho. Aí eu não acho nem que é questão de tabu, porque aí alguém pode falar, ah, então, por exemplo, tabu, você já pegou outro cara? não, não,
não
vai...
Não, mas daí não tem a ver.
Não, não.
Agora, tem... pra tu não ter tabu, tu tem que fazer tudo.
Tudo, não é, não, mesmo. Não. Mas as pessoas podem querer começar a testar. É, pra mim, o meu tabu, ele se mistura com... Que hoje em dia anda bem encaminhado pra não ser isso. Ainda não aconteceu, mas eu acho que na minha cabeça muda bastante. Antigamente, há um tempo atrás... Quando eu pensava em... Isso aí não é tabu, isso aí é machismo. Eu tô querendo esconder, tá? Quando eu pensava, por exemplo, em menagem feminino, pra mim era super ok, assim. Mas a menagem da minha mina com o cara... Mas, enfim, vamos entrar aqui. Eu entendi, hoje eu tô falando isso porque hoje eu sei que não é um tabu. Eu entendo
mas
como...
Mas é um machismo.
Eu acho que sim, eu acho que sim, porque se eu posso, por que ela não pode? Entende? Tá, se eu tenho esse direito.
Mas assim, ó, o direito é uma coisa, mas tu gostar é outra.
Eu acho também que não tem nada a ver.
Eu acho que não.
Que nem, por exemplo, eu não gosto de homenagem com outro homem junto. Eu prefiro com mais uma mulher. E não é que eu tenho um tabu com isso, é a preferência.
Não, mas aí você é uma mina...
Mas eu acho que independente de gênero, é questão de preferência. Nem tudo que tu não prefere no sexo vai se tornar um tabu.
Sabe por que eu acho que isso meio mais ou menos? Porque, vamos pegar uma situação...
Eu acho que se tu tem vontade de fazer e não te permite, é um tabu.
Não, tudo bem, aí é um tabu. Mas eu digo assim, se você pode pegar... Fácil, isso eu tenho certeza. Pega um cara X e fala assim: você faria homenagem com duas minas? Ele vai falar, com certeza. Você faria com a sua namorada? Ele vai falar que não.
A sua namorada e outro cara.
Porque existe esse lance que não, essa aqui é minha. É, tipo, entende? Tem essa relação.
Ah, mas eu também não faria homenagem com outra mulher, com o cara que eu gosto.
Eu não acho que seja um tabu. Mulher com outro cara.
Mas eu acho uma questão de propriedade daí.
Eu acho que o tabu sexual vai ser uma coisa que tu quer fazer, tu tem vontade, mas tu não consegue te permitir fazer aquilo por N fatores, entendeu?
Pode ser, inclusive, por achar que
Pode ser, inclusive, por isso. Por exemplo, eu não tenho nenhuma vontade de fazer homenagem com dois homens. Então, não é um tabu pra mim. Eu só não quero.
Não, tá.
Entendeu?
Tudo bem.
Então, eu acho que tem aí uma diferença entre tu querer muito fazer e não se permitir, aí vai te gerar um tabu. Uhum. E entre tu simplesmente não ter interesse e deu. Tipo, faz quem quer, não é pra mim.
Entendo. Você tinha alguma coisa pra falar?
Não, acho que é uma questão de propriedade mesmo, tá ligado? Tipo... A pessoa é minha e eu não posso ver ela com nenhuma outra pessoa, dependente de gênero e tal, sabe? Acho que paira mais por aí.
Mexe um pouco com ciúme também. É que ciúme e posse anda muito junto, né? Sabe, assim...
Mas é uma questão também de conversa, né? De negociação. tem tudo isso aí também.
Não é de convencer, tá?
Olha, vamos fazer eu contigo e outra mina? Vamos. Aí ela vai chegar, vamos fazer eu tu com o outro cara? Não. Tá, mas por quê? Aí vão negociar, entendeu? Aí vai ser... Cara, se não for, não quiser, não faz. Nem tu com ninguém.
O meu problema é que eu acho... O problema não, mas enfim. Eu acho que pra muito cara não existe nem essa possibilidade da conversa.
Uhum.
Que aí vai pra um outro lado até de enfim...
E tu descobrir outras coisas.
Não,
de
agressividade.
Aí já é uma insegurança meio nível hard daí. Isso daí já é insegurança e baixa autoestima.
Uhum. Eu achava, tudo bem.
Tá, então, mas o que bate em ti? Qual é o teu rolê?
Não, antes era o lance de eu não saber o que eu ia sentir. Tipo, é minha namorada, não sei se eu vou gostar de ver... Sei lá, ela tendo prazer com outra pessoa.
Então aí, por isso que não é um tabu. Seria um tabu, sabe por quê? Como se fosse no sentido assim de... Ah, não, outro homem pelado perto de mim, não. Eu quero ver pau na minha frente. Mas a maioria dos homens não quer. Esse é o motivo principal. Essa é a primeira coisa que ele vai te falar. Não, tá louco? Eu pelado, encostar o pau
imagina
no outro.
Imagina encostar no cara.
Titico. Entendeu? Aí
Titico. Será que esse é o primeiro?
É o primeiro.
Tua namorada, com a tua mulher ali. Não, vai ser o ciúmes
não,
o primeiro?
Não, o ciúmes vai vir depois. A primeira coisa é ele encostar o pau dele no pau de outro sem querer. Sem querer.
Sem querer, dei uma resbalada aqui.
Toquei pau no pau.
Exatamente. Porque aí o tabu da masculinidade frágil vem muito antes do que o ciúme.
Mas eu acho que tá ligado ao tamanho do pau do cara. Se o cara...
Também tem isso. Ou um cara com o pau maior que eu. Mas daí já vem insegurança também, não é só um tabu, entendeu? Tem coisas que não é simplesmente o tabu. Porque o tabu, ele é, resumidamente, tu não falar sobre um assunto e criar toda uma imaginação em cima daquilo ali que não é verdade. Sim. Às vezes isso tá carregado de várias outras coisas. Então não dá pra definir é tabu e mais nada.
Por isso que eu acho que tem que ter conversa mesmo. Tem que ter conversa com o casal e decidir o que vão fazer.
E outra, e tá tudo bem um casal decidir que vai ter só uma mulher e não vai ter um cara. Eu conheço muitos casais e que pra mulher tá tranquilo. Não, ela não quer, tipo, eu sou uma que não ia querer, entendeu?
Sim.
Tá ótimo pra mim. É.
Tá ótimo.
Não, eu ia falar que tabu, insegurança, eu gabaritei todos até agora, então.
Olha, tudo check.
Tudo check.
Mandaram algumas perguntas lá no que eu botei a caixinha ali. Que a ideia é uma brincadeira, obviamente, tipo, homens falando a verdade, né? Que era mais pra chamar atenção do que a gente realmente vai fazer. Tô brincando. Não, a gente vai falar assim.
Ah, que responsa.
Tem muita pergunta e muita pergunta diversa, tá? Talvez... Ah, você tem... Eu te mandei aí, se você quiser escolher também, porque talvez não dê tempo de falar sobre todas, tá?
Você me mandou do
É, que eu te mandei e depois eu procuro mais ali. Mandaram assim, ó... deixa eu ver uma... Tá, essa aqui é boa. Você... Aqui, às vezes ela perguntou direto como se fosse pra mim, mas é pra todo mundo.
Dale.
Vocês ficariam com a ex de um amigo?
Não.
Ah,
não tem como.
Definitivamente?
Eu acho que não tem como, assim.
Não tem como?
Não tem como. Porque, tipo assim, velho, pensa só, no período da relação toda, tu tava ali junto, tu viu o cara sofrer, ficar feliz ou não.
Uhum.
E eu acho que é mais pelo rolê de amizade do que pela pessoa mesmo,
e se terminou de boa?
Eu acho que da mesma forma, assim, sabe?
Independente de como rolou o relacionamento, não.
Eu acho que... Não sei, minha primeira resposta sem pensar muito.
Mas é muito não, amigo? Assim.
Amigo.
Mas é amigo quanto?
Cláudio! Cláudio, olha, o Gabriel é bom deixar longe, hein?
Não. Cara, sério, eu acho, cara, pra quê, cara? Eu acho que assim, sério, tem outras mulheres. Tem outras mulheres, cara. Tem outras mulheres. Cara, por que tu vai sacanear? Ou não é sacanear, mas, cara, o cara ficava com ela, era a mulher dele, você tem uma relação legal, vocês são amigos. Pode prejudicar. Se tu acha que aquilo pode prejudicar, não prejudica, cara. Continua com tua amizade.
Mas eu ia falar a mesma coisa que a Paula falou. Porque, obviamente, eu não... Se eu tenho... Isso independente de ser homem ou mulher, tá? Isso pode ser também... Seria, no caso, a mulher. Você ficaria com a ex, uma amiga. Mas o caso aqui é falar de homens. Porra, o cara gosta da mina. Ou gostou muito da mina. Ou, né, teve uma fase, ainda gosta. Eu tenho um amigo meu... Dois amigos, inclusive, que eu não sei nem se eles se falam mais, ou enfim, que aconteceu isso. Mas o cara ainda gostava muito da pessoa, eles ainda tinham alguma coisa. E aí eu perguntei, porra, precisava? Eu entendo que ela tem uma vida individual, ele também tem, e o outro também tem. Todo mundo tem a sua vida e faz o que quiser. E eu não tô nem colocando no ponto de, mas e quero saber a opinião, tô pensando só no cara. Esses dias, quem que contou uma história... Que... Como é que era? A mina ficou com o cara e depois o cara saiu e foi pedir desculpa pro amigo. Assim, cara? Tipo, não faz nem sentido. Mas o ponto é, se for nessa pegada, mas se a pessoa já passou o tempo, sabe? Tipo, cada um foi pro seu canto, já se decidiram. O cara tá... Imagina se o cara tá casado com outra pessoa.
Depende do contexto.
Entende? Depende
mas
do contexto.
Mas aí você também tem que pensar, acho que o principal é pensar se tu trazer essa pessoa pro convívio do amigo, dependendo do nível de amizade, né?
Isso,
se é a pessoa
isso.
que tu convive, tu vai trazer um ex ou uma ex pro convívio ali, será que isso não vai gerar... Sabe?
Mas eu acho que, cara, o cara que tomou... Não tomou, né? Porque não tá mais com a pessoa. Mas ele, daqui a pouco, tem uma pulguinha atrás da orelha, assim, ó, cara...
Será que já pegava
alguma coisa antes?
Aí,
né?
Resumindo,
nem que se, pegou,
se não tiver muito, muito apaixonado, assim, meu Deus, é só essa pessoa. Só por uma foda não vale a pena.
Não
vale.
Não
vale.
Três minutos.
Me contrata lá que não tem acomodação.
Pode me levar pro churrasco.
Inclusive, eu namorei um cara quando eu já era acompanhante que um dos maiores medos dele era que os amigos dele me contratassem.
Mas aí não tinha o lance de você não sair com...
Não, eu falei assim, olha, eu jamais vou sair com um amigo teu sabendo que é amigo teu, mas não tem como entrevistar, se é tudo bom. Tu conhece o fulano
uma
aqui?
Uma foto aqui, ó.
Ah, tá, não. Então
o Paulo, o Paulo é
foda. Na lista dos caras que tu quer com foto.
Então fica complicado, se pode vir a acontecer, mas não seria de propósito.
Sim. Diretamente sabendo, não.
Dá pra dizer assim, ó, faz o seguinte, liga tu pra eles e avisa.
Então, né? Porque também daí o amigo sabe quem eu sou, né?
É.
Aí aí o problema é o amigo também, vai rever todas as amizades.
Eu acho que esse é o ponto, sabe? Tipo assim, pensa só na tua situação. Se o amigo sabe o que tu faz e tipo assim, porra, vamos supor que tu e o Bucão tem um relacionamento. Será que eu não fiquei o tempo todo da relação pensando, bah, quando o Bucão largar...
Tô só esperando.
Eu me jogo, sabe? Então acho que é mais essa questão, assim, do tipo...
Mas com mulher isso rola muito. Quando eu me divorciei, o primeiro a querer me pegar foi o melhor amigo do meu ex-marido.
É mesmo?
É.
Eita, porque... E são amigos ainda?
Não sei. Não, não tenho mais contato, graças a Deus.
Eu acho que eu já fiquei, mas não com de amigo, sabe? Tipo... Ah, de que não era namorada.
Era primo.
Tipo... não, era tipo, ficou, era ficante, entende? Não tinha tido alguma relação. Isso eu lembro, sei lá, meu, devia estar no colégio, terceiro ano e
mas
tal.
Mas aquilo
entende?
Ali é adolescência,
é,
né?
Daí mesmo. Eu acho que tu tá...
A cabeça daqui a pouco é diferente, né? Tem aquele negócio de, ah, sabe?
Sim.
Contar, tem que se provar, meu Deus, olha lá, peguei a mulher
namora,
do Bucão.
E aí...
É, no caso nem tava pensando nisso, mas só, sei lá, só aconteceu. E eu sabia que ele não tinha, tipo, eu só tinha ficado com ela, ele não gostava dela, entendeu?
É, outro contexto.
É outro contexto. Diferente. É diferente.
Eu acho que eu vou até aproveitar o contexto pra fazer uma pergunta que me convém.
Vai.
Vocês namorariam uma acompanhante? Por que que eu pergunto? Porque eu já tô de saco cheio. Eu já tive dois relacionamentos enquanto acompanhante que os dois começam sempre no mesmo contexto. Não, pra mim tá tudo ótimo, eu aceito. Inclusive, me sinto muito bem de que tu tá com os caras porque eles te pagam e comigo tu tá porque tu quer realmente, de fato, tua vontade é genuína. Aí passa nem um mês. Ah, porque agora eu só consigo te imaginar com clientes.
Uhum.
Como vocês enxergam essa situação de namorar uma acompanhante?
Eu acho, no meu caso, acho que sim, dependendo se a guria for legal, né? Independente do que ela trabalha e tal, o negócio. Mas daqui a pouco teria que fazer uma experiência pra ver se não ia rolar esses ciúmes.
Porque quando
também,
que eu percebo
eu
que muda?
Só com o tempo tu teria que ver
porque
se não ia rolar.
Eu acho que muda muito a questão da opinião do homem em relação a isso quando ele começa a se deparar com um sentimento mais forte.
É.
Porque eles chegam a me dizer assim, que a facilidade de me aceitar é proporcional ao sentimento. Tipo, quanto mais vai gostando de mim, menos ele consegue aceitar meu trabalho.
Se dividir.
Eu não sei. Eu entendo completamente o raciocínio. Mas eu não sei. Eu não sei se eu concordo. A minha resposta seria sim também. Mas eu não sei. Mesmo achando... Eu acho que eu levaria.
É que é difícil de prever.
Mas eu não sei prever. Eu não sei no dia a dia. Tudo bem, você aceitou, você conheceu... Bom, primeiro, você saiu e conheceu. Eu te conheci. Eu não sei o que você faz. Como qualquer pessoa. A tua profissão é como qualquer outra, certo?
Uhum.
Tipo, você trabalha, ganha teu dinheiro e você tem tua vida social.
Sim.
Eu te encontro num bar, a gente troca uma ideia, a gente fica e sei lá, a gente começa... Então, eu não sei. Eu vou gostar, me interessar e tudo mais. Óbvio que vai ter uma conversa. Mas a princípio, sim. Mas eu não sei como é que vai ser todo dia. Sei lá, sabendo que saiu e tudo mais. Eu acho que é isso que fica na cabeça da galera.
Mas nunca rolou aquela pergunta, como é que foi teu trabalho hoje?
Sim.
Mas você
ele perguntava pra mim como é que foi. A gente tentou levar isso na maior normalidade possível. Só que o que começou a acontecer? Aí que eu acho que, eu não sei se... Eu acho que entra mais em machismo. Que era aquela... Machismo e insegurança. Aquela coisa, assim, de começar a aparecer a comparação. De tipo, será que o cara que ela atendeu hoje é mais rico do que eu? Provavelmente. Será que ele tem o pau maior que o meu? Será
Pode
que ele
ser.
Transou bem? Será que ela gozou? Será que ela gostou de transar com ele mais do que ela gosta de transar comigo? Eu acho que começa a vir
São
todas
muitas
essas
inseguranças.
Perguntas.
Sim.
É.
Mas eu acho que...
E eu acho que por mais que o cara seja seguro, ele vai se deparar sim com isso.
Eu também acho.
Acho que é porque isso tem... Eu não tô falando que é certo ou errado, mas a galera tem isso com ex... Entende, assim? Tipo, insegurança com o ex. Às vezes o ex era o puta empresário.
Sim, de uma
o cara não pode
tá
ver
mais,
o cara.
Nem
é.
Tá mais na vida da pessoa.
Então, assim, no dia a dia... Só que o que eu não concordei muito e que eu acho que pra mim seria diferente é... No começo seria mais fácil não aceitar. Porque, sei lá, quanto mais você gosta daquela pessoa, eu acho que... Mais coisas que influenciariam afeta menos. Entende
não,
o raciocínio?
Mas comigo, eles sempre me falaram que era o oposto.
Mas entende o que eu digo?
Que quanto mais gostava, mais pesava o meu trabalho. Ao invés de tipo, o sentimento ficar maior e as outras coisas menores em relação, não, era inversamente proporcional.
É, eu não sei, eu... Vai.
É, não, eu acho que é o rolê da prática, sabe? Mas será que a dúvida não tá naquele mesmo lugar de quem tem, sei lá, posso estar viajando, tá? Mas quem tem relacionamento aberto? Do tipo assim, caralho, será que ela não... Desculpa, não sei se pode falar palavrão. Mas será que ela não tá com uma pessoa que vai, sei lá...
Ser melhor
que eu e levá-la pra sempre? Sabe?
Pois é, aí que entra a questão que todo mundo fala pra mim, ah, mas então tu tem que ter relacionamento aberto pra dar certo. Mas qual que é o problema? Se, vou te usar de exemplo de novo, porque ele começou, agora eu vou continuar. Se eu tenho um relacionamento contigo, todas as pessoas que eu fico além de ti são clientes.
Sim.
Pessoas que eu não escolho, que eu não vi nem foto, do contexto do trabalho. As pessoas que tu fica são pessoas que tu escolheu, que tu te interessou, que tu teve tesão, que tu teve vontade. Uhum. Foi apenas pela vontade.
É muito diferente.
Então, tu entende? É, por sim, mais que, no meu caso, tenha o sexo, tenha um prazer físico envolvido, não houve interesse genuíno. No caso do relacionamento aberto, ambas as pessoas
sim,
ficam com quem
tem
elas
têm
interesse.
Né? Tem ali
então, é muito difícil de deixar as coisas iguais, entendeu? Porque daí vão dizer, ah, então pega a gente também. Gente, não tenho tempo também, né? Aí eu vou pegar a gente no trabalho, vou pegar o meu, vou pegar mais gente, a minha vida vai se dar.
Até porque o seu relacionamento não era aberto.
Não era, eu nunca tive relacionamento aberto. Que eu saiba, né? Quando eu era casada,
parte,
era aberto pra caralho.
Às vezes ele era bem aberto.
Ele era semi-aberto só.
Cara, não, isso é muito...
Mas eu entendi o que a Paula falou. Quanto mais vai gostando, mais... É, tem o pertencimento.
Mais a posse aumenta, né?
Mais a posse aumenta e daqui a pouco não consegue dividir mais, entendeu?
Sim, porque
no começo
com
tu entende
um ficante,
uma coisa.
Tu tá foda se tu vai ficar com outra pessoa.
No começo tu entende uma coisa. Pá, vamos lá. Pá, que legal. Menina é bem
e
legal,
que tu...
tá trimassa e tudo, sexo é bacana. Pá, a gente tá tri bem. Aí quando vem eu vou trabalhar, daí começa a meio que pesar, né? Todo dia.
E tu entende
dia.
O dia a dia da pessoa, tu vai vendo a pessoa.
O cara tem que
trabalho.
Bloquear muito isso aí, essa parte, sabe? Eu acho que o cara tem que bloquear muito essa parte e não dá mais bola, tipo.
É.
Não tem mais.
Eu acho que as inseguranças pegam muito. Mas, enfim.
Bem isso.
Nossa, deixa eu ver mais uma. Se você quiser escolher aí, Paula. Relacionamento. A distância é um problema? Seria um problema? Por exemplo, 150 quilômetros.
Aquele que não dá pra ir todo dia.
Eu já andei muito mais do que isso pra ir transar. Mas aí também não é... Não, eu já, porra. Pô, uma vez eu dei
foi uma boa foto.
150 quilômetros, chega lá, dá uma brochada e volta.
Ô meu, mas não, eu ainda fui com o carro da minha mãe, ela tinha que acordar cedo pra dar aula, eu voltei no palco, cheguei com suco de laranja e pão em casa. É verdade, eu juro.
Nossa.
Não, valeu muito a pena, mas enfim, é uma outra história. Mas eu...
Eu
falei...
Aparece na hora, o homem não consegue... Instantâneo, cara.
Valeu, obrigado.
Caralho. Ah.
Isso é um comportamento programado masculino. Tu apaga uma luz. Na hora, meu.
Eu não tinha nem me dado conta disso. Só faltava ter desenhado uma rola na cadeira de alguém, assim. Um moleque nunca mais foi embora.
Vamos guardar a cadeira na sala de aula, desenhar uma rola. Ninguém vai tentar.
Eu não sei, eu acho que 150 quilômetros não é uma distância tão longe. Eu acho que depende do tipo de relacionamento que você tem.
Quilômetros ali, tipo,
duas horas pra ver a pessoa.
É, 2 horas pra ver a pessoa. 2 horas é pouco tempo, cara. Pelo amor de Deus.
Mas pra ver todo bastante. Dia?
Não, pra ver todo dia não. Mas
ver todo dia daí já acabou.
Final de semana e tal.
Cara,
meu avô tinha uma frase muito legal que eu achava que é verdadeira, que ele dizia assim, ó, um fio de pentelho puxa mais que 200 cavalos. Um fio
caralho,
de pentelho puxa mais que 200 cavalos.
Eu queria entender o contexto.
Cara, o fio de pentelho é aquele...
Ele
assim,
tava
é,
lá
é,
com a ovelha.
Pega,
daí...
quando aquele negócio é bom, sabe? Quando firma ali, aquele pentelho firma, ele puxa. Tu vai e 200 quilômetros, 400 quilômetros,
mas a gente botou a quilometragem baixa. Vamos falar aqui de estados diferentes. Estados diferentes. Do Rio Grande do Sul, sei lá, Paraná.
Ah, eu não sei. Não sei. Eu sou meio maluco. Eu já teria entrado. Eu já namorei à distância, mas na época que eu fazia faculdade, então era outra cabeça. Enfim, a gente terminou.
Eu já casei, tive casamento à distância.
Casamento
quanto
à distância?
Quanto?
8 anos.
Não. Oito anos de distância.
Ele só ia...
Ele tava em Marte.
Anos não, ele só ia pra casa final de semana. Ele passava de segunda a sexta em Porto Alegre e final de semana comigo.
Mas todo final de semana?
Todo final de semana.
Mas eu vou te dizer que às vezes é uma relação que pode...
Saudável.
É um tipo... Não.
Não, assim, ó, do ponto de vista de convivência, era muito bom. Uhum. Porque tu não te enchia o saco da pessoa. Tá. E aí tinha aquela coisa de, ah, de saudade de chegar e tudo mais. Mas do ponto de vista da galha, da galhada...
Ah, mas então...
Não contribui. Mas claro que daí foi o meu caso, né? É. Pode ter gente que preste, só não consigo achar.
A gente tava falando, vamos pensar... É, não vamos botar esses porquê aí nem presencialmente.
Cara, eu
falar de galha,
quem quer trair dentro de casa.
Aí não precisa saber isso também, tô muito longe, não tem. Isso aí não tem que ser um detetive pra ir atrás do negócio. Você tá longe, fica assim, deixa assim. Cara, eu namorei à distância um ano e meio com a...
Com a sua esposa?
Com a minha mulher, Entendeu? Ela morava em Bagé, eu morava aqui. É, a Letícia. Ela morava em Bagé, eu morava aqui. E a gente, final de semana, quando dava, a gente se via. Quando não dava, não se via. Entendeu? E o ônibusão...
É que eu acho que isso daí vai do quanto as pessoas são ocupadas também. Tipo assim, ó,
se for um vagabundo desempregado.
Não, é sério. Porque assim, ó, se eu namoro um cara que é, sei lá, do outro estado, eu não faço bosta nenhuma da minha vida. A minha vida vai ser fuçar a vida desse cara, porque tu não fica fazendo nada, tu fica só imaginando o que ele tá fazendo. Aí tu te torna mais carente também, porque tu fica pensando, pô, eu tô aqui fazendo nada, podia estar com o fulaninho se ele morasse perto.
Tá, entendi.
E aí começa a abrir brecha pra outras coisas, tanto pra traição, quanto pra tu ficar imaginando coisa e torrar a paciência do outro, que às vezes nem tá fazendo nada.
Entendi. Eu acho que é isso, acho que é o momento da vida também. É. Que nem tu falou, quando eu tava na faculdade e tal, tava vivendo outras coisas, ou tô pré-vestibular, velho, ver uma vez por semana tá ótimo.
Sim, agora, é o que tu consegue.
No teu caso, que tem uma filha pequena, por exemplo, não dá pra, tipo, ficar uma distância de, sei lá, 200, 300 quilômetros, sabe? Tu tem que...
É o contexto familiar.
O contexto familiar também entra, né? Imagina, já tem uma filha, já são casados um tempo, então um trabalho longe pra um, pro outro, tá um trabalho aqui, vai ter que ficar um ano fora, morando no Canadá. Não sei. Aí,
pode acontecer.
Pode acontecer, né, cara?
Pode acontecer.
E aí tu vai ter que usar a confiança e a saudade e tal.
Isso já leva a pergunta do porquê os homens traem.
Eu ia, mas a gente tem uma sintonia, eu vou te dizer, hein? Eu ia justamente pra essa. Porque. É, bom, aí, enfim. Não.
Para.
Eu ia pra...
Já traiu?
Eu vou começar. Deixa eles pensar. Eu... deixa eles pensar se eles vão querer falar a verdade ou não.
Prós e contras.
Não, eu já traí. Já traí. É, eu ia falar obviamente, mas não é tão obviamente, porque não necessariamente é obviamente. É, eu já traí e eu... Eu não sei. Eu acho que em vários aspectos ou situações, ou enfim, para pessoas. Eu acho que pode ser um pouco falta de caráter mesmo. Eu não tenho, vou ter medo de falar isso. Eu ia falar sobre imaturidade, mas não no sentido de entender o que é uma relação. Talvez a gente entre nessa questão de que mulheres tipo, são mais maduras mais cedo, mais tarde. Eu acho isso meio bosta. É, apesar de talvez na prática ser uma verdade, que os homens têm cabeça mais de criança, que estão meio menos preocupados com a vida e tal. Eu já traí, estranhamente, as pessoas... E a gente também pode entrar em discussões como tipos de relação. Eu não deixei de gostar da pessoa, mas acho que é uma sacanagem com a pessoa.
E o motivo que te levou a trair foi qual?
Não, quando aconteceu comigo, tesão.
Físico, puramente.
É, físico. A cara da Ana!
Acontece.
Mas foi tipo, fiquei de pau duro, vou pegar.
Não. Mas...
Cara, mas é isso aí. É, às vezes
não.
acontece o tesão.
É, às vezes que eu nunca traí, troquei a namorada e, tipo, comecei...
Mas é que pra mim, escutando que foi só o tesão, é uma coisa meio tipo, nossa, não tô aguentando, vou ali agora. Tem traições que são...
Planejadas.
Tu não planejou um tesão naquela tarde de terça-feira, por exemplo.
Não.
Tem que ter um esquema sendo planejado, construído até chegar.
Não, às vezes...
Por mais rápido que seja, tipo, uma festa, um bar, alguma coisa, foi uma construção. Não foi, tipo, tu viu uma bunda ali.
Ou ali, vai ali, ó, vou pagar ali, vou fazer.
Eu já vou dizer meu ponto de vista da traição.
Não, tudo bem.
O que eu mais tenho é isso aí.
Não, o que eu quero dizer... Não, o tesão não é isso desse jeito. Eles estão rindo de mim até agora. Não, lógico que já aconteceu de não ser assim. De, tipo, você conheceu uma pessoa e você conversou com a pessoa na internet e você... O que às vezes é... O que, se for numa escala de pior, talvez seja pior. Porque deu tempo de você pensar, de ver a tua, talvez tua mina durante o tempo, enfim, é bem pior. Né, do que você tá numa festa, não tô falando que é desculpa.
Sim,
né?
Sim.
Ah, bebi, não
mas
sei o quê.
É que tu mas são... planejo, tu tem tempo pra pensar, inclusive, em não fazer.
Em não fazer, exatamente. É. Mas das vezes era só isso, o tesão ou momentâneo de estar numa festa, dar o beijo numa... Nem transar, às vezes. Uhum. Já traí de dar beijo na boca, olha que merda.
É, é bom lembrar que traição é tudo que se faz escondido, não é só transar ou beijar outra pessoa.
Não,
você né?
pode mandar um nude, nem beijou a pessoa.
Mas no nosso caso, a gente tá falando especificamente da traição pegar outra pessoa.
Não, tudo é traição. Meu último relacionamento acabou, hoje em dia eu já até falei sobre isso, mas é por... Eu nunca vi a pessoa. Mas rolou
era
traição.
Um amigo imaginário.
Não, amigo imaginário ele via.
Ele tava na clínica. Ou não, foi isso, entende? Tipo, eu nunca aconteceu de fato. Quer dizer, nunca aconteceu nada presencial mesmo. Foi uma traição EAD, né? Que não sei nem se pode fazer piada com isso e ser cancelado.
Era um espírito obsessor, o Thiago acordava babado todo dia. Assim, né? Como é que aconteceu?
Mas enfim...
Mas eu acho que existe até uma parte meio estrutural, familiar disso, sabia? Que, tipo, os caras que mais traem, eles são filhos de pais que traíam.
Ah, isso aí eu tenho na genética.
Mas é uma questão de comportamento
cara
aprendido.
Do Thiaguinho.
Tu vai aprender não só isso, mas todo o resto.
Sim, todo o resto também. De sacanear, assim, de deixar
assim
o filho,
assim como a mulher
que
cresceu com o pai que trai, vai normalizar ser traída.
Uhum, vai normalizar ser traída.
É normalizar comportamento, tanto de aceitar como reproduzir.
Uhum. Então tem isso também, tem essa questão também, entendeu? E tem gente que não trai, eu acho, também, cara.
Não,
tu já traiu?
Não, eu, cara... Eu
já traiu?
Eu tive duas namoradas na minha vida.
Vai ficar ruim dele falar, porque a estatística é muito pequena.
Não, a primeira eu era adolescente, então era naquela vibe, negócios aí. Aí depois disso aí, eu passei até os meus 28 anos aproveitando minha vida, de tudo que é fora.
Ah, solteiro.
Entendeu? Solteiro, cara. E aí eu acho...
Então tu nunca traiu?
E aí eu não traí porque eu acho que não preciso mais fazer isso, entendeu? Uhum. Eu tenho uma relação tribo com a minha mulher.
E tu já traiu? Por quê?
Cara, não sei, eu acho que insegurança, assim, foi no meu primeiro relacionamento, eu tinha, tipo, 16, 17 anos. Era um relacionamento, tipo, porra, não vou falar de merda, mas era, tipo, quase que uma criança, entendeu?
Uhum.
E aí, porra, pra falar pros amigos, meu Deus, ó, tô pegando essa aqui escondida, algo do tipo, uma parada assim.
Uhum.
E é isso, não tem muito glamour, não.
Não vai ter glamour. Eu acho que vocês podem me falar o que vocês acham, depois você já vem no que você tá guardando, que eu sei. Eu ainda acho que existem diferentes traições, tá? Trair. Eu, por exemplo, você namora, tá? Você namora, porra, namorou 5 anos uma pessoa... E lá no último ano, sei lá, não tô falando que justifica, mas enfim, por N motivos, você acabou conhecendo uma pessoa e você ficou com essa pessoa. Você se arrependeu, às vezes até pediu desculpa, contou pra pessoa, não sei. Ou só se arrependeu, entendeu e nunca mais fez isso.
Uhum.
Isso não é diferente de uma pessoa, um homem ou uma mulher. Eu conhecia pessoas que traía todo final de semana.
Eu também.
Compulsivamente. Então não é a mesma coisa.
Não.
Entende o que eu quero dizer?
Sim.
Não é a mesma coisa.
Eu acho que se for comigo, eu, por exemplo, a pessoa me trair, eu vou ficar muito mais de boa se a pessoa chegar pra mim e falar, olha só, rolou isso, eu te traí e tal, do que a pessoa ficar me traindo, independente da quantidade de vezes, e não me falar nada.
E não falar.
Sabe? Eu acho que isso me marcaria bastante.
Assim. Sim, sim. Independente de você... Isso não quer dizer que você perdoaria ou não, mas a relação é diferente. É diferente. É. Foi convidar a minha ex.
Meu,
eu só queria que você tivesse
às vezes o...
Fala, Thiaguinho.
Tá. Não, é que às vezes o relacionamento tá tão bosta já, entendeu? Que não rola nada.
Por que não termina isso? Né?
Por que não termina? Aí fica naquela. Ah, eu não vou trair, eu vou trair. Conheci outra guria do trabalho. Aí vai lá, começa a ficar com a guria do trabalho, tá uma merda aquele relacionamento, aí tem um filho, não termina porque tem aquela criança ali, entendeu? E fica aquela merda, aquele negócio.
Às vezes usa a criança de desculpa, eu acho também, não é não?
Às vezes a criança é desculpa.
Às
mas muitas vezes não é, cara. Muitas vezes tu tem aquela mesma coisa da posse que tu tem com a mulher, tem com o filho.
Inclusive, isso é um tabu, de achar que pai e mãe tem que ficar junto porque o filho vai ter uma vida melhor.
É um tabu.
Ah!
Eu como filha de pais que viviam se pegando no pau a minha infância inteira, eu lembro de pedir pros meus pais se divorciarem quando eu tinha uns 6 anos. Então, assim, olha, pra uma criança ter duas casas, dois de tudo, às vezes é até mais legal. E vai ser muito mais saudável do que crescer tendo um exemplo de relacionamento bosta.
Com certeza.
Isso, inclusive, eu falo pros meus clientes quando eles dizem que estão casados ainda por conta de filho. Eu me uso de exemplo. Assim, hoje eu tenho esse problema de relacionamento porque eu cresci assistindo um casamento assim, igual tu tá fazendo. Uhum. Tu vai basicamente de reproduzir isso na tua filha depois, ou no teu filho. Então, não vai achando que é saudável.
E reproduz, não, né? E não tem como não.
Mas
né?
Às vezes é, não digo egoísmo, mas é uma questão de mais pensar em si. Tipo assim, eu não quero ficar longe do meu filho, porque eu vou ficar com saudade. Uhum. Mas às vezes, tu ficar com saudade do teu filho é um cuidado com ele. Tu vê ele menos, vai ser um cuidado com ele.
Mas entendeu? Eu passei por coisas parecidas. O meu pai separou da minha mãe. E por muitos anos moraram junto na mesma casa. Não por vontade da minha mãe. Mas até um tempo, até ela um dia conseguir falar, não, e acabou, e dar o jeito dela. Mas eu lembro do meu pai falando que era por nós. Só que, tipo, eu e minha irmã.
E tu culpabiliza a criança.
Só que assim, eu lembro que não era legal estar daquele jeito. Sim, então,
eu também ouvia isso.
Não tava legal, se era por nós, eu amo meu pai, tá? Uhum. Tá tudo certo, nossa relação. Mas não era legal.
Não, tu falar isso ainda pra criança, porque a gente tá junto por ti, fulaninho. E aí a criança assiste as brigas, o que ela vai entender?
Nossa!
É minha culpa, né?
É.
Esse pega-pau aqui todo dia é minha culpa, pelo amor de
Deus.
E
às vezes separa e começa aquele negócio de alienação parental.
Ah, isso aí.
E começa a mãe jogar o pai contra o filho ou o filho jogar o pai contra a mãe.
Isso aí eu entendo bem.
Geralmente tu sabe? Tu que estuda psicologia.
Não, isso eu entendo como mãe. Infelizmente.
O que você ia falar? O Thiaguinho tem uma pergunta, mas você quer perguntar? Você vai falar o negócio da traição como acompanhante, Paulo? Que você falou que ia falar?
Do que os meus clientes respondem.
Então fala, daí o Thiaguinho pergunta.
Tem muitos que se explicam pra mim e às vezes eu pergunto do porquê que eles estão traindo. Nunca é, no meu caso, muito raro ser porque o relacionamento tá ruim. Tanto que a maioria dos meus clientes falam muito bem das esposas. Não, porque eu amo a minha mulher, a gente tem uma relação sexual ótima, tudo é maravilhoso. E as pessoas têm a fantasia de achar que traição vinda do homem, pelo menos, né? Mais comum pensar em isso. Que é porque a mulher ou não dá isso, ou não faz aquilo, ou porque faltou alguma coisa pro cara. Seja sexualmente ou na vida. E muitos me dizem que não falta nada. Uhum. Só que a maioria que me procura... O que, que eles se percebem, né? Que eles dizem. Ah, é pela variedade. Porque ele não tá meio enjoado de transar com a mesma pessoa sempre. Tá tudo na mesmice.
Uhum.
Mas eu percebo um pouco além disso. Que me parece, muitas vezes, que a traição se dá muito mais por uma carência que ele tem medo de demonstrar pra esposa e procurar e pagar uma mulher. Às vezes o cara quer conversar, quer carinho e tudo mais, e ele tem vergonha de demonstrar isso porque ele acha que é uma fragilidade, uma vulnerabilidade pra mulher em casa. E diz, não, eu prefiro pagar uma mulher pra fazer isso. Ou também tem a questão dos fetiches, né? Que às vezes o cara tem vergonha de pedir uma coisa que nem é tão absurda assim pra esposa em casa, passar vergonha e tudo mais. Ai, tanto não é homem, não sei o quê. E pagar uma pessoa pra isso. Daí, nesse caso, até seja uma questão de falta, entre aspas, né? Mas na maioria das vezes, já que eu não atendo mais fetiches, é questão de atenção. Eles querem atenção. O que seria resolvido também muito facilmente com terapia. Que eles confundem com o sexo.
E tu faz os dois.
E eu faço os dois. E então... ultimamente eu tenho feito muito mais terapia que sexo.
Tá vendo? Não quero acabar com a demanda. Nem quero interferir nos teus serviços. Não é pra deixa de procurar a Paula. Mas não tem nenhum problema você pedir pra tua esposa
não,
dar uma bidão
no seu cu. Eu inclusive digo pra eles. Eu dou conselhos pra melhorar o casamento.
Ah, você acha, isso aqui. Quando perguntam se é completo, é completo.
É lógico.
Thiaguinho, o que você ia falar? Vem perguntar no microfone, Pedro, então, que eu gosto de você participando. Salva de palmas pra Thiaguinho! Esse teu cabelo tá invocado, hein, bicho?
Fala pra gente como é que foi a última traição que você teve.
Não, foi com duas pessoas, tô brincando. Tá, eu tenho uma pergunta, tá? É normal, tipo, não que seja normal, né? Mas eu queria saber, na real, eu quero saber se é normal, sim. Quando o relacionamento tá ruim, péssimo, aconteceu briga toda hora, e mentiras, várias coisas, eu queria saber se é normal tu sentir vontade de trair. Tipo assim, não sei se isso é justificado, mas tipo assim, tu não faz o ato, tu apenas sente que tu precisa trair a pessoa. Eu queria saber se isso é normal. Ou não, essa é a pergunta.
Sabe o que eu acho? Eu acho que eu acho que isso vem de uma... O problema eu acho que é um pouco é diferente do que a gente está falando. Eu acho que isso é falta de conversa e de diálogo. Entende? A vontade que você vai sentir ou não... Porque imagina, teu relacionamento é uma merda. Sabe? Vocês não transam, vocês só brigam, não vai no cinema, não faz, não, nem lembra quando foi a última vez, não faz mais nada, não faz mais nada. É, por que que não faz sentido nenhum, óbvio, e você é uma pessoa, um homem lá que tem, ou gosta de homem, ou mulher, tanto faz, e tem vontades. As coisas caminham juntas. A tua vida aqui tá uma bosta, mas você também tem tesão, você também tá vivendo, então acho que a vida só vai acontecendo, então não existe essa relação. Então, pra mim, o problema todo tá lá atrás, na falta de conversa e diálogo. Se vocês pudessem sentar, ou a gente tivesse essa... Não é nem cultura, mas essa educação de trocar ideia com a pessoa que você tá junto. Eu acho que, não sei, resolveria as coisas. Então, eu não sei se essa tua pergunta, tipo, é normal sentir isso quando a relação tá... Eu acho que, se respondendo a tua pergunta, eu acho que sim. Porque uma coisa não influencia na outra, entende?
É,
não sei,
mais ou
não
menos.
Sei.
Eu acho que é normal, mas o que muda? Quando tu... Todo mundo vai sentir desejo e tesão por outras pessoas, porque é biológico.
Uhum.
O cara vai ver uma mulher gostosa, a mulher vai ver um homem gostoso passando na rua e fala, bonito e tal, mas segue a vida. Uhum. É isso. Agora, quando tu tá num relacionamento ruim, todas as tuas necessidades, ou algumas delas, não estão sendo atendidas.
Uhum.
Então, essa mulher ou esse homem gostoso que passou por ti, tu olha com tesão e um pouco mais.
Uhum.
Tu fica assim, gostosa. E se eu fizesse tal coisa? Esse e se não tem quando teu relacionamento tá muito bom.
Uhum.
Então é como se numa escala ali de sentir tesão por outras pessoas e teu relacionamento tá muito bom, se o relacionamento tá muito aqui, esse tesão em outras pessoas pode aumentar, que já existia, só que ele vai ficar mais evidente e tu vai ter menos autocontrole, digamos assim.
O e se é um...
É, esse e se, como, quando começa o e se, é porque tu tá na hora de tu rever algumas coisas na tua relação. Se tu passou a achar alguém atraente e querer algo mais e deu vontade de fazer alguma coisa, aí o teu relacionamento talvez esteja pendendo alguma coisa, esteja te faltando realmente alguma coisa que tá querendo buscar fora. Então, a questão do normal é normal porque a gente tem tesão o tempo inteiro por outras pessoas.
É.
Agora, quando isso vai meio que fugir do controle e tu, foda-se, vou pegar, vai depender de outros contextos da tua vida ali.
É. E às vezes o cara faz só pra ter certeza.
Tem isso.
E aí se arrepende.
Não, eu... Isso é muito isso. Só queria completar o que a Paula falou, que, sei lá, você tá ali, você tem a... Eu já conversei de, sei lá, com a Kelly, assim. Você namora. É isso que a Paula falou, é natural.
É,
o normal é no sentido de que aquilo é natural.
É normal sentir atração, mas agora tu ter vontade de ir lá e fazer alguma coisa... Sabe? Aí é diferente. Porque
é
muita hipocrisia tu achar que, eu tô apaixonado, namorando, não vou sentir tesão nem vontade pra amar ninguém.
Não,
isso aí não existe.
Não existe.
Agora, se tu vai transformar isso num ato, é outra história, entendeu?
Eu acho que as pessoas aceitarem isso também já é um passo muito gigantesco.
Muito.
Né?
Eu era uma que não aceitava. Eu enlouquecia se o cara olhasse. Assim, tá pirando já.
Eu entendo completamente que hoje minha...
Mas daí era problema na minha cabeça também. Não era só ciúme.
Eu não acho que... É que
não, é que o ciúme, quando ele é demais, não é só ciúme.
Não. Aí já tem uma doença.
Aí é muita insegurança, é muito trauma, muita coisa carregada. Tipo, então, tipo, eu não era pura e simplesmente eu senti ciúme porque o cara olhou pra uma mulher gostosa na rua.
Uhum.
Era porque eu vi essa mulher gostosa e achava ela muito melhor que eu em todos os sentidos.
Uhum.
Então, logicamente, eu achava que eu ia ser trocada. Então não é só ciúme, entendeu? É muito mais coisa.
Não. Eu ia só falar que hoje eu consigo entender completamente isso. Uma coisa é eu tenho completamente noção de que, tipo, a Kelly pode olhar pra outros caras e achar outros caras bonitos, outros caras gostosos.
Totosos.
Totoso.
Evita usar o plural.
E que, ficaria com esse cara, a gente tava falando esses dias. Pegar e mostrar, você ficaria com o Bucão? Não, ficaria, eu quero ficar.
Outro
são coisas diferentes.
Sim.
Eu acho ele bonito, eu acho ele gostoso. Você quer? Não, não quero. Se eu tivesse solteiro, ou me... aí é uma outra conversa. Então, acho que... Mas o que eu queria dizer é isso. As pessoas aceitarem, entenderem isso, eu já acho muito difícil. Se as pessoas entendessem isso, eu acho que as relações já melhorariam muito. Claro. Sabe?
É, e é no não entender que às vezes tu torra a paciência de alguém e a pessoa começa, ah, é, tô então tá pagando bom. Pelo que eu não fiz, então eu vou fazer.
É.
Tô instintiva.
Olha só. Aqui já perguntamos de tabu, porque os homens traem, né? Porque os homens traem, se vocês já traíram, é que já tava meio junto.
O que fazer quando vocês broxam? O que vocês fazem quando broxam?
A Paula tem dominó. No... Não tem? A Paula tem dominó, Uno. Tem baralho, Uno, tem aqueles bagulhinhos de cabeça pra ficar fazendo
aquela. Deixa eu entender. Eu não eu pago e vou embora.
Deixa eu entender uma dúvida técnica, tá? É. Tipo assim, o que é considerado broxar, tá? Se tu chegou lá na primeira vez, tipo, tu teve lá, foi lá e gozou, enfim, uhum. ejaculou. E na segunda vez não veio, não deu mais. Isso é considerado, né?
Se tu tá tentando transar e teu pau não ficou duro, tu broxou, independente se é a primeira ou a segunda vez.
É. Entendi. Então,
mesmo dia.
Várias vezes.
Não, pode ser, não é mesmo depois.
Mas é que aí também é uma questão de meio bom senso.
Não,
acabou de transar.
Você conversativo, foi broxar isso aí?
Não é todo dia e toda hora que você consegue dar uma logo depois.
Se as duas pessoas querem transar e o pau em questão, ou os paus em questão, não vieram, não fizeram presente, então...
É broxar.
É broxar.
É, eu tinha a minha primeira broxada... Foi nesse sentido. É uma situação completamente que não tinha por que aquilo acontecer, tá? Era a prima de uma mina que eu ficava, nada a ver, eu nunca vi. É que eu sou velho, entende? A minha época a gente conversava com as pessoas, não tinha mandar nude isso aqui, não tinha. Eu parecia que eu tava no telesexo da Band, que eu ligava, eu trocava o telefone. E aí ela falava com uma voz tão gostosa assim, ela morava muito perto de casa. E, enfim, eu fui lá. Nada a ver. Aí a primeira que a gente foi ali e tal, ela era mais velha, ela tava super travada. Eu nunca tinha visto aquela pessoa. Então, da mesma forma como eu não...
Foi pela voz.
Fui pela voz, que não tinha nada
Mas
a ver com ela.
Mas tu criou uma
expectativa era...
em cima da voz?
Sim, era uma voz...
Esse
porra,
foi o problema.
Mas lógico, a voz dela era aveludada, gostosa, você ouvia... Nossa, você quase gozava com a voz dela. Presencialmente, não tinha nada a ver. E tudo bem, eu também podia não ser nada a ver o que ela talvez também tenha imaginado. Não tô nem discutindo quem é mais bonito ou mais feio. Mas se eu visse, eu não teria ido atrás, entendeu? Sim. Não me atraía fisicamente. Mas enfim, eu já tava ali, a gente começou a trocar ideia. Eu falei, né... Vou julgar o livro pela capa?
Vai,
eu já era um mini-homem tabuzinho.
Já que eu tô aqui, não tô fazendo nada.
E aí a gente começou a trocar ideia, não sei o quê. Foi pro quarto. Aí a gente transou lá e foi bem bosta, assim. Tipo, não, é aquele negócio, né? Três palmas, acabou, parabéns. E aí, só que aí eu me empolguei, né? Eu falei, já estamos aqui e tudo mais. E aí eu tava ali e tal, e eu fui falar alguma coisa pra ela, vamos fazer tal coisa agora. Mas a hora que eu desci, mas também tinha acabado de...
É, né?
A hora que eu desci, mas por nada. Aí eu fui querer fazer oral enquanto eu... Como que você falou que os caras ficam no...
Ai,
coisa?
Meu Deus, não faço
os
isso.
Os caras ficam, broche fica assim no pau.
Tá tentando ressuscitar o pino.
Vamos!
Mas fica balançando ali, mas às vezes ele já declaradamente desistiu, tá conversando, que tá os caras fazendo... Eles estão, tá deitado pelo lado do meu lado, conversando sobre qualquer merda, e fica no pau assim, porque tu sabe,
tá vendo como tem identificação?
Aí eu pego a mão assim, ó.
Querido,
dá um tempinho
tira.
Pro teu pau, porque senão ele vai brigar contigo, tá? Ele não vai, ele
não,
tá aqui assim,
ele não, é
não, cara.
Não, mas eu fiquei nessa, e eu ficava sacudindo lá embaixo e nada.
Não,
aí eu...
não façam isso, não. Cara. Eu que não tenho pau, sei que não funciona, não funciona.
É, mas o desespero bate.
O desespero
vem,
bate.
Meu velho, vem.
Mas é por isso, porque o desespero bate tão forte que não vai vir. Se vier, vai ser sinuca com corda.
Não vai vir de nenhum jeito.
E ele vem, na hora de botar, já não vai.
Não, ele vai embora de novo.
Se botar a camisinha, então, meu filho,
Não. E aí foi assim a primeira broxada, entende? Então, tipo, quando eu contei isso uma vez, me falaram, teve um outro episódio falando só de broxar, muito tempo atrás, eu, todo mundo na mesa. Então você não broxou, porque você transou e tal. Foi a broxada de segundo, entende? Mas tem a broxada que você chegou na hora e não broxou. E hoje em dia eu entendo que, meu, não tem o que fazer. Troca ideia. E na maioria das vezes, quando você broxa, como é muito da cabeça mesmo, psicológico, cara... das vezes que aconteceu comigo, eu transei na mesma noite, porque eu fui trocar ideia, sim, aquilo passou da minha cabeça, é, de repente, a hora que eu vi, tava transando, você reinicia o PC, você dá um reset. É,
quanto mais tu percebeu que broxou, aceita e vai fazer outra coisa e dá um tempo. Porque se fica essa broxou e fica ali, desesperado, tentando. Eu falo isso pra cliente meu, eu vejo que não vai dar, isso, olha só, dá um, vai tomar um banho, volta... Conversa de... Desliga total o pensamento do sexo, larga o pau, entendeu? Para de pensar em sexo. Que aí depois as coisas naturalmente vão caminhar pra isso e tu já vai estar mais relaxado.
Sim.
Porque vocês me digam se eu estiver errada, mas pelo que me parece, as maiores razões de broxada é ansiedade e expectativa.
Ansiedade, expectativa e aquela. Cara, eu a primeira vez que eu brochei, pá, foi numa expectativa e foi numa pressão, entendeu? Foi numa pressão que a guria já era mais velha, já tinha já mais uma experiência e tal, me levou no motel.
Ah, ela veio com os dois pés no peito, menina.
Vou arregaçar, né, cara?
Você acha que esse cliente passa comigo?
Só que, cara, imagina, ela foi tomar um banho antes, né? Eu já tava bem, tava tranquilão, deitei na cama. E aí eu tava ali esperando, ela foi no banho e ela gritou: quero ver esse pau bem duro, hein?
Ah, mas daí também não ajuda, é um desafio, né?
Eu quero ver esse pau bem durão, hein?
Aí é sexo com barreiras?
Que? Na hora.
Aí o pau foi isso aqui, ó.
O pau chegou, olhou e falou assim, ó. Eu
vou ficando por aqui.
Aí você, me mandaram? Pois agora eu não vou.
Acabou.
Pau birrento.
Você é que nem mandar adolescente lavar louça, eu ia, mas agora eu não vou mais.
Acabou. Mesmo. E eu assim, agora ele vai ter. Agora tu vai ficar, cara. Agora tu vai ter que
não,
ficar.
Não, já era.
Agora tu vai ter que ficar. Ela saiu do banho, tô na expectativa, e eu lá, tocando violão. Aquele negócio ali, ó.
Cala, Dedilhado.
Ô, meu. E nada. E vinha cada vez na cabeça. Não,
balançando
calma,
shake aqui, ó.
E aí, como é que tá o boneco? Não sei o que, cara.
Desodorante.
Whey protein.
Danone. Nada proteína.
Danone. Cara, acabou não, comigo. Acabou.
Não veio a noite.
Não veio. E aí começou a me bater um pavor da próxima. Como é que ia ser?
Ah,
entendeu? Sim. E aí, cara, eu tive que estudar e, cara, e
mas da próxima tirar a ansiedade, com ela ou com qualquer mulher?
Na próxima, chegava uma mulher diferente já e sabe, me batia um isso negócio.
Daí, isso daí
será
se
que eu vou broxar? Cara, e aí consegui, assim, tá? Fui andando, fui conseguindo. E aí, bum, beleza. Voltei ao normal. Mas também que eu via que a mulher era muito danadinha, eu já
é um pouco mais não, esperta que eu, tô fora.
Isso daí é muito geral, porque todos os clientes que broxam comigo, foda, eles voltam até eles conseguirem transar.
Ah, tá, um pra mostrar.
Eles não param de sair comigo até pô, conseguir.
Eu fiz isso com essa.
É?
Fiz isso com
que
essa.
Que baita esquema de fidelizar
isso cliente. Isso aí. Uhum. Você...
Sai do banheiro gritando.
Sai do banheiro
gritando.
Eu quero
a merda bem duro.
Eu quero os pau bem duro.
Se for muito rápido, se eles forem muito rápidos ou se eles broxarem, eles voltam até porque... E eles terminam falando assim, ó. Não, bota fé em mim, eu não sou assim, eu vou te mostrar. Eu tenho potencial,
mas próxima ele vai voltar, já broxa já. Né? Ele tá até entrar na porta, ele tá tranquilo. Entrou na porta, deu, acabou o guerreiro.
Você vai chegar na segunda vez, quero ver esse pau bem duro aí.
Quero ver esse pau bem duro. Você tem alguma história triste dessa? Que a gente gosta de história triste.
Cara, eu tenho uma história que tem a ver com o rolê da traição de antes ali.
Tá bom.
Que até vai falar, mas enfim, a gente foi pro outro caminho. Cara, eu, enfim, nem falo isso com muito orgulho, porque eu fui uma decepção pra geral, assim.
Uma decepcinha.
Hã?
Uma decepcinha.
É.
Uma
decepcinha. Não. É merda, decepcinha, me pegou demais.
Decepcinha, cara, e eu entendi a piscina bem depois.
Nesse relacionamento que eu falei quando eu era mais novo, que eu tinha uns 15, 16 anos, eu ganhei de presente de aniversário da minha namorada, a melhor amiga dela, pra gente fazer uma coisa nós três.
Como
tá
é
ligado?
Que não, Magnus? Peraí.
Eu juro, e eu não tenho nenhuma vantagem nisso, porque
não,
eu...
Não. Tá tudo certo.
É, não.
Com 15 anos.
Era, 15, 16 anos.
Era tipo assim, homenagem
meu,
de presente.
Meu, isso não é presente pra dar com 15 anos. Tu
claro
não sabe
não.
O que faz com isso aí, meu.
Mas eu não sabia nisso na época.
Os caras não sabem o que faz, velho.
Você é da Ferrari pra quem tirou carteira ontem.
Não, eu tinha perdido a virgindade com 15 e isso eu tinha uns 15 pra 16, sabe? Imagina. Então eu não sabia porra nenhuma,
tá,
sabe?
Vai.
E aí, enfim. Inclusive, o rolê da traição foi com essa amiga depois, sabe?
Ah,
mas,
enfim.
Mas
tá,
não foi
uma
traição,
vai.
Porque ela ofereceu.
É, mas ela mas sabia,
era,
né?
Ela sabia. É, mas
tinha período, né?
Isso aí é igual...
Era só de aniversário, aquele dia era Páscoa.
Isso aí é combinar de ver sério junto, ver capítulo escondido depois, né?
Mas foi isso, assim, foi, tipo, presente de aniversário, foi uma merda, foi terrível, e, tipo, foi isso que eu falei. Tipo, eu fui lá a primeira vez, como é que tu falou? Bateu três palmas, três acabou, palmas, parabéns.
É três rarral, fala mansa ria torra.
E, velho, foi isso, assim, tipo, cheguei lá muito rápido, porque, pelo amor de Deus, expectativa, pressão e tal, tipo, duas pessoas ali, não sabia o que eu tava fazendo direito, nem com uma. E aí, cheguei lá, e quem disse que vinha depois?
Não vinha.
E não vinha, então, tipo, a pior história que eu tenho é disso, assim. E aí, elas tinham combinado entre elas, que, tipo, nada rolaria entre elas, eu era ali a intersecção.
Ah!
O que é uma merda, porque se rolasse
elas
entre elas...
Elas não iam se pegar.
É, não, se rolasse entre elas, era muito de boa, tipo, não, fiquem aí, eu fico...
Deixa, me dá meu tempo
pra fazer um lanche.
Não, é a tua, ah, é a tua, a tua namorada
sabe,
ia ver, né? Pegar perto dela.
A cidade não sabe o que que tá fazendo, cara.
Tinha 16 anos, moço.
Não, não tem como. Não, é que aí não é nem só questão de broxar. É questão de tu não ter experiência com essa porra.
Pelo amor de Deus,
entendeu?
Bota no 22 que eu tô morrendo aqui.
Pô, quer meter ali um foie gras pra quem tá fazendo miojo ainda, meu? Não dá.
Não dá, não
tem,
dá.
Não tem. Isso aí não tem como, não tinha como dar certo.
Não tinha
como dar, cara, certo.
E aí foi uma merda, porque, tipo, fiquei ali, sei lá, os pais dela, foi na casa dela e tal. Ela, inclusive, era de outro estado. Olha aí, peguei todos os
tempos. Na cama da mãe dela.
Não, foi uma coisa meio sofá, assim, meio colchão no chão. E aí, tipo, a gente tava lá com o apartamento pra gente e, tipo... 8 horas que a gente tinha reservado e fiquei, tipo, 3 meses, tipo, nossa, quando eu chegar aí eu vou arregaçar.
Ah, vai ser.
Pô, terrível, tá ligado? E aí foi isso, assim, ficou, tipo, nós três vendo, sei lá,
mas
DVD
que
na
que
sala.
Mas passou na cabeça dela pra fazer isso com a cidade?
Menor ideia.
Mas ela tava afim.
Como é que foi essa reação quando tu...
Quando eu recebi o presente, porra, do caralho.
Prima dela...
Não, era,
não,
amiga.
Não era prima, era amiga. Era amiga. E melhor amiga,
tá,
tipo assim.
Tá, mas eu acho
melhor
que
amiga.
Fazer isso nessa idade era muito aquele checklist da experiência, assim, sabe?
Pode ser.
Aquela coisa assim de, ah, eu vou fazer porque, ah, eu fiz já.
Mas vamos, vamos abrir um parênteses? Eu não sei se vocês perceberam, ele falou melhor amiga. Mas só que eu não sei se vocês perceberam no detalhe que ele acabou de falar antes.
Imagina a conversa dela.
Imagina
antes.
Se fosse a pior amiga, porque depois vocês...
É, mas eu acho que aí é melhor amiga, porque ela talvez achasse que, ah, é melhor amiga, eu confio que ela não vai pegar ele depois.
A ideia foi da melhor amiga. Eu sei que tu pode dar pro Mário de presente, amiga.
Ah, sei.
Eu.
E aí? É,
não, sim. E aí foi isso, foi terrível.
Viram um Cine Tetinha Band lá e acharam que isso é igual. Não, não pode.
É, mas foi isso, velho. Foi essa proposta.
Eu acho que o Pior de 15 anos tira essa bosta, cara. Cine
Tetinha. Não, e aí ela vendo o Mário ali, cara.
Não, eu, menagem, tá aqui, tá? Pra chegar aqui, tu tem que ter um longo percurso.
E quem disse que eu tive coragem de fazer de novo?
Deram o solo pro
Mike. Não, nunca mais.
Deram o solo pro Open Mike.
Não,
mas, cara.
Falou sobe que você tem 60 minutos.
Teve um cliente meu, virgem, que queria contratar duas.
O virgem?
Ah, não.
O virgem queria contratar duas. Eu, cara. Ah, tu não tá nem batendo punheta direito ainda.
Foi tipo isso.
Ai, ai. Olha, meu Deus do céu. Não vai dar tempo, obviamente, tá? A gente já... Enfim. Mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem várias, tá? Tem umas que vai... É... Ah, meu. Isso aqui... Ah, eu vou fazer. Vou fazer porque... Já deixaram de ficar com mulher por ela ter celulite, estria ou qualquer coisa relacionada ao corpo? Vocês querem? Eu vou responder. Eu nunca já deixei de ficar com mulher por não ter tido afinidade. Não gostei, não achei bonito. O que aconteceu aí?
Por não ter afinidade.
Não!
Por ela ter estria, celulite e ser gordo.
E afinidade.
No caso, acho que a afinidade, tu diz, é o conjunto do corpo todo não te atraiu. Não foi aquela coisa específica.
Não, exatamente.
Ali,
eu não ia deixar de ficar porque tinha celulite ou sei lá o quê.
O cara que não fica com mulher por causa de celulite...
Mas se você for ver, tem um monte de gente que fala sobre isso ainda. Eu já vi. Na minha bolha, isso não é uma questão há muito tempo. Tipo, entre amigos, assim, ninguém vai ser hipócrita aqui de falar. Ah, tem... Óbvio que o físico importa pra muita gente e tem questão do que a gente aprendeu a gostar, o que a gente acha que é bonito ou não. Enfim, isso a gente pode mudar ao longo da vida, vai ficando mais velho. Eu acho que isso aconteceu comigo também. Então, óbvio, cada um vai ter a sua preferência, mesmo eu achando que a preferência hoje de muita gente ainda... Foi ensinado com preferência. Tipo, ah, eu não gosto disso. Bom, se fosse numa época que aquilo que você não gosta fosse normal, talvez você gostasse.
Sim, foi uma construção.
Foi uma construção. Mas, enfim, Não vamos ser hipócritas disso, mas é, especificamente com coisas assim, eu não tenho mais essa, esse tipo de conversa. Não é uma pauta.
Sim.
Nossa, eu fiquei com uma mina que ela... Que ela tinha barriga. Porra, eu não sei. A última vez que eu escutei isso na minha vida, entendeu? É. Não sei.
Eu acho que, cara, acho que a gente vai amadurecendo e com o tempo a gente vai até aprendendo a gostar mais da naturalidade das paradas, sabe? Então, tipo, vai atraindo mais até um rolê que é, tipo, mais orgânico, não é aquela parada montada, assim.
Mais, né? Orgânico, eu gostei dessa. Eu gostei.
Não impulsionou.
É isso, é isso.
Mas...
É tráfego pago, a parada. Mas é...
Tráfego pago.
Mas é mais ou menos...
É natural, gostei, não é orgânico. Magno, mas... Seu peito é natural, orgânico.
É orgânico.
Eu gosto... Ah, eu vou fazer
Olha,
um corte
do jeito
disso,
que
desculpa.
Tem a harmonização peniana, eu começo a apertar esse pau aí. É natural, é orgânico, é orgânico, qual é que é?
É Eds.
Ai, que bonito.
Mas, ó,
orgânico.
Posso falar uma coisa? Eu vou te defender. Eu gosto. De verdade, vocês podem querer falar. Ai, agora é o esquerdo baixo, desconstruído. Eu não tô falando disso. Mas eu consigo ver isso que você tá falando do natural, de claro, entender. Pô. Tipo, eu não tenho problema se a menina for tirar um peito duro pra cima de silicone. Tá, não tô falando que eu não vou transar com ela, não tô falando isso. Mas eu consigo ver diferentes formas, entende? Ver diferentes corpos.
Exato,
que é
que quando tu tá na adolescência, na real, tipo assim, te vendem uma imagem ali, que tu tem que comprar.
É,
isso tu...
Pornô também.
É, exato.
Ah, claro, e tu vê muita coisa diferente ali, meu. E aí, às vezes, tu é motivo de deixar cota, porque tu pegou, aí pegava uma gordinha, pegava uma
sim.
Aí botava apelido,
pegou uma
não sei
fora
que
do padrão,
aquilo.
Né?
Cara, aí é foda, meu. É.
Ah, mas,
adolescência
é engraçado ligado. Que no meu trabalho ainda que, né, o corpo seja ali a principal adereço, a maioria dos clientes me fala que não gosta desse padrão montado aí. Tanto que quando eles veem fotos assim, do famoso peito bola, não sei o que lá, né?
Peito bola.
Que é aquele silicone imenso, assim, redondão.
Ah, não mexe.
É, aí que eles têm uma preferência por uma naturalidade maior, porque eu acho que associa, assim, tipo, o corpo mais natural... Então, a vontade... Todo o resto vai ser mais natural. Senão, todo fica muito artificial. Mas eu já tive um cliente de 72 anos. 72. Que eu levantei e ele falou assim, mas tem uma celulite nessa bunda aí, né?
Ah.
E eu falei assim, e esse pinto aí, né? Que nem levantei.
Não.
A minha bunda funciona com ou sem celulite. Teu pau funciona mole?
Não, eu até porque vamos combinar, enfim, eu não acho de nenhuma forma, mas o que o padrão que dizem, né, de homens e mulheres, que não é, porque se você for olhar, não é esse padrão, mas eu, o que que eu sou, se eu fosse quem fala um cara bonito?
Kawa Raymond
é um cara, se eu fosse Kawa Raymond, eu até não acho certo, mas podia até exigir alguma coisa. Não, né? Eu sou engraçado.
Ah, eu acho que nem
sim,
assim.
É, mas
até,
cara...
até porque todo mundo tem uma hipocrisia dizer que, ai, não, pra mim a aparência não importa. O caralho.
Sim,
tá?
Sim, claro que importa.
Todo mundo vai ter a sua preferência por um certo tipo físico e não vai gostar, não vai se atrair tanto por algum outro. E tá tudo de boa. Tipo, até, inclusive, agora, o homem bombado está sofrendo preconceito. Porque, porque a maioria fala merda.
Ah, mas aí não é culpa do músculo dele, né?
Não, é culpa do músculo dele, mas
eu acho que
é
que
ficou uma associação, sabe? Tipo,
os barriguinhas são muito mais legal.
A probabilidade de eu atender um cliente ou, na minha vida pessoal em si, um bombado, transar melhor e ser tudo melhor... E o cara, corpinho de pai, que eu digo, o corpinho de pai vai dar de 10 a 0.
Mas é lógico, nós...
Vai claro, dar cara. De 10 a 0.
Mas é que botaram um padrão na sociedade, que um dia, cara, eu vi uma revistinha da Mônica, olha bem, quando era gurizão, e quando ali, até hoje eu me lembro. E era a história do astronauta. Lembra que tinha o astronauta? Claro. E ele foi pra um planeta, tá? Que, cara, era só bicho feio. Era só bicho com um monstro, com 3 cabeças, 4 olhos, 5 tetas. Era tudo assim. E ele era bonito, entendeu? Só que lá ele era horrível.
Sim,
entendeu?
Ele não tava
lá quando
padrão.
Ele tirou aquela bola, quando ele tava com a bola, o negócio ele era ok. Mas quando ele tirou e ele ficou bonito...
Ele era ele?
Lá era ele. Ele era o pior cara do mundo, tá ligado? Ele era o cara mais feio do mundo lá. Porque lá o padrão era
outro.
Era
uma minoria numa maioria também,
era,
né?
Era o padrão. Aí ele foi num desfile de Belém Miss Universo lá deles lá, tá ligado? E era só os desfiles das mais feias, horrível. E aí tinha uma que chorava que era uma baita de uma mulher bonita do padrão terra.
Assim,
entendeu? E aí a guria chegava e não queria ele porque ele era muito feio, tá ligado?
Eu não sabia que tinha hentai da Mônica.
Cara, hentai da Mônica. Cara, mas a turma da Mônica já, mas olha, Mônica levantando pra... discussões.
É, meu, é.
Cara, qualquer desenho que tu jogar no X-Vídeo, tu acha, tá?
Que isso, cara?
Qualquer um.
Aqui o...
Cara, ontem eu cheguei no motel, liguei a televisão, tava dando Game of Thrones, era outro Game of Thrones.
Que merda.
A mulher com cara de elmo, a mulher com a peruca, e o que que tá rolando?
Mas isso é uma outra discussão muito foda, né? Tipo, deepface, vocês estão ligados?
Ah, sim.
Que é usar a inteligência artificial pra pegar qualquer pessoa. Tipo, eu quero ver o Bucão transando, sabe? Aí eu boto lá a cara dele, inteligência artificial, eu vejo ele transando.
Se
você soubesse
que nem precisava disso, né?
Tava ali em casa, meu.
É, no meu caso, dá menos trabalho do que
outra pila,
casa.
Ele faz uma call com você.
Eu tenho a melhor amiga pra
apresentar. Não, mas deepface é zoado, né? É bizarro. E fica perfeito, né?
Fica.
Onde é que isso, cara?
Não que eu...
Ah, tá, vamos fechar com essa aí e vamos ver se eu só tenho mais um homem ruim de cama com uma mulher porque tanta segurança, mulher empoderada. Essa... Peraí. Calma, deixa eu ver o negócio. É que eu queria brinquedo. Ah, tá, vamos terminar com essa aí, tá?
Red Pills.
Não é. Vamos depois...
Me digam.
Ah, tá,
Red
vai.
Falem sobre.
Esse é o cara que não curte, não pode ter uma mulher com uma celulite, não pode ter a mulher, não pode ter uma estria, a mulher tem que ser perfeita, não pode ser gordinha, porque o padrão dela é esse cara, é o cara que eu acho que ele não gosta de mulheres.
Mas por que que tu acha que cada vez mais eles têm mais mídia, mais seguidores, mais... virou uma...
Por causa disso que tu tá falando. Porque cada vez eles espalham mais isso, essa idiotice, entendeu? E tem gente que, cara, é um... Como é que eu vou dizer? Aquelas... Como é que é o nome disso, cara? Que todo mundo faz idiotice coletiva compartilhada, um negócio...
Fake news.
Boa.
Não, pior que eu achei que ia acertar.
Não é, cara.
Mas, vai, você vai dar um corte.
Tem efeito manada também. Manada. É isso, é tipo efeito manada. Todo mundo compartilha uma coisa e aquelas pessoas começam a idolatrar. Tem uns caras aqui em Porto Alegre, cara, que são...
Ah, tem todo mundo.
Tem uns caras horríveis, cara. E aí tem uns caras que endeusam esses caras. Endeusam.
Fala.
Não, é isso, cara. E aí eu acho que espalham essas coisas e aí fica todo
Será
mundo...
Será que começou com o Calvo do Campari?
Acho que teve uma relevância nacional.
Na real, se vocês olharem no YouTube, tem um documentário que diz como começou, qual é a origem do movimento Red Pill, que tem o cara lá que fundou a coisa toda, assim, ó. É, algumas coisas, não vou dizer que fazem sentido, mas tu consegue, tipo, tá, até te entendo. Que eu lembro que uma das falas dele era assim, que ao longo do decorrer da humanidade, sempre foi aquela situação, tipo, de tragédias e coisas e tudo mais. É, mulheres e crianças primeiro sempre e o homem depois. Então, o que eles entendiam? Que a vida do homem é menos valorizada que a vida de uma mulher. Então, que eles se sentiam inferiorizados, porque sempre na hora da vida ou morte, ele valia menos. Por que não existe a igualdade da importância da vida entre o homem e a mulher? Uhum. Essa parte eu até fiquei, tipo assim...
Tá, mas isso aí é que nem a Terra plana. Se tu lê direitinho, tu também fica assim, ah...
Sabe? Não, mas é que assim, eu fico pensando, se eu sou homem, tô no Titanic afundando... E eu, tipo, mulheres, crianças primeiro, não sobrou barco pra mim.
Mas isso aí, eu vou falar que isso aí é aquela parte da evolução, que as mulheres, elas gerem a vida.
Uhum. Sim, veio daí.
A mulher gera a vida e a criança.
Sim, a mulher pra espécie se torna mais valiosa,
torna muito
porque
mais valiosa.
Uma mulher produz várias outras pessoas, né?
Só com o homem, a evolução não...
Mas isso, eu não consigo... concordar com nada que vem dessa galera.
É que, na real, assim, olha, virou um telefone sem fio, que cada subgrupo do movimento criou...
Tem subgrupos?
Criou o seu próprio Calvo do Campari, entendeu?
Sim.
Então, aí, desandou a maionese.
O seu mito. Eu acho que é meio complexo. Eu acho que isso tem a ver com várias coisas, mas eu apontaria algumas, como o movimento Red Pill, ele existe... Porque existe... a maioria dessas pessoas, eu vejo a maioria dessas pessoas como homens inseguros e que passaram por algum trauma. Então,
e culpam alguma mulher.
Normalmente a causa desse trauma veio de uma mulher, de um relacionamento, provavelmente.
Eu vou te dizer que geralmente a origem é a mãe, não é nem o relacionamento.
Não, é.
Aí a mãe trouxe todo um trauma pra ele, que não sei se essa mulher fez de fato, mas da cabeça dele, né? Na cabeça dele veio da mãe e ele replicou isso com todas as mulheres. Então todas as mulheres, meu Deus, me odeiam e não servem. Sim. E Deus, 30 anos, não serve pra mais nada.
Sim.
Tem isso também.
Sim. Mas é, também, né? Mas junta isso de insegurança e trauma. E aí tem essa, a parte que eu acho que é de masculinidade tóxica e, enfim, e machismo que se mistura, que é do que é ser homem, do papel do homem, que o cara tem que ser assim assado, que e aí também entra a religião. Então, por isso que eu digo que eu acho que é porque a religião vai vir falando sobre Deus fez homem e mulher, o papel do homem, o papel da mulher, aí a mulher é pra procriar, o homem é o que bota a comida dentro de casa, enfim. Eu acho que o movimento, ele vem e ele se sustenta porque o mundo é assim. É machista, é injusto, enfim, sabe? E aí, enfim, você...
Eles somaram tudo de bosta que já existe e criaram essa, uma cartilha.
E eu acho que
ganhou... Mas tu acha que isso aí vai? Tu acha que isso aí tem,
eu acho que
tem
vai. Eu
como
acho que ganhou muito,
sustentar?
Acho que ganhou muito holofote, porque a gente tá num momento, assim, da humanidade que tem muita pauta que foi deixada de lado, que tá sendo elevada agora, sabe? Então, tipo, tá incomodando muita gente que é ali o padrão, sabe? E essa galera tem como, assim, pela normalidade, ser o padrão. Então, como incomoda muito essa galera, tipo, sempre que um lado tem uma onda muito progressista, o outro lado que é reaça, começa a achar argumentos e movimentos pra, tipo, fazer com que a parada combata. E
é, até
um
porque
equilíbrio,
o feminismo ficou muito em alta também, né?
É
aí
isso.
Então veio isso. Ah, vocês estão crescendo. Não, só um pouquinho.
É isso.
Fora que aquele, o famoso Calvo do Campari, né? Uma vez eu vi um corte num podcast dele falando assim: pra mim, toda mulher é vagabunda até que se prove o contrário. Então, assim, ó, o cara pra ele chegar neste conceito de que toda mulher é vagabunda... Esse cara tem um probleminha sério, assim, entendeu? Ele precisa muito de uma terapia, desesperadamente. Eu acho que se botasse todo o Red Pill e internasse eles, botasse eles a fazer terapia, ele sai, talvez conseguisse deixar ele um pouquinho menos pior. Curado, não sei.
Eu não boto tanta fé assim nessa galera.
Eu acho que todo mundo
ia se
pegar lá dentro.
Provável.
Todo mundo, mulher é ruim.
Não,
vamos lá,
estamos
então
aqui desconstruindo tabus.
Nossa, essa galera numa sauna, sobra um, cara.
Acho que falta isso pra eles.
E tu já saiu com o Red Pill?
Não, porque eles são contra contratar acompanhante, eles jamais pagariam pra transar. Não, pra eles é se rebaixar um nível absurdo. E se contratam, eles tratam que nem lixo. Na verdade, os que contratam, geralmente, é os que tu vai encontrar comentários no GP Guia. É o padrão de comportamento do Red Pill, é aquele
eles
lá.
São um pouco narcisistas também, né?
Ah, mas
tem traços narcisistas fortes, né?
Eles se acham incríveis.
E não é só isso, é em relação a tudo. Eles
sim,
acham
aí
melhor.
Pensa que eles já se sentem superiores a todas as mulheres. Agora, a uma acompanhante, meu Deus, meu essa Deus. Mulher é lixo pra ele. Ela tá ali, um buraco, assim, ó, pra servir. E olha lá, né? De repente, ela não tem essa honra. De receber este pau incrível. Mole.
Mas eu acho que é tudo isso. Isso que você falou do feminismo, eu acho que também tem, e que junto com o que o Magnus falou, de, sei lá, você começa a ter movimentos, nichos da sociedade que talvez eram minoria, ou pelo menos minorias de direito, ou começam a se movimentar, começa a aparecer mais. E a galera que sempre teve os seus direitos assegurados e tava tranquilão aqui com a mão aqui no sovaco, começa a entender, a ficar com medo de perder espaço. Pera aí, as mulheres também vão querer ganhar igual? Não, mas aqui, então quer dizer que elas também podem transar igual todo mundo? Não, e aí começa a dar esse pânico na cabeça. E, enfim, aí
o medo,
aparece...
medo de perder o lugar onde ele tá, né?
Privilégio. Olha só, porra, a gente tem 1.500 perguntas, já são 20 para as 10. Ah, pra caralho, né? Pra caralho. A gente
rápido,
vai fazer... Quero fazer outros episódios assim, trazendo mais gente, porque eu acho que fica bem dinâmico. Mas eu gostei pra caramba, hein? Cê,
achei muito legal.
Tudo ok pra
porra
você?
Porra do caralho, foi muito massa.
É? Você gostou, Paulo?
Gostei, vou perguntar pra ti se tu traiu mesmo ali. Você chega com o celular, eu falei, mano, você tá mais aqui.
É, com o celularzinho assim, ó. Deixa eu ter uma prova aqui. É, eu queria, enfim, tô muito feliz, obrigado, de verdade. Eu gostei muito do episódio, acho que a gente falou de várias coisas maneiras, foi bem, bem solto, enfim, espero que quem assistiu ou vai assistir também tenha gostado. Uma da motivação que a gente tem aqui é também entretenimento. Eu espero que vocês tenham gostado. É, enfim, quero deixar últimas palavras para vocês aí, Gabriel Bulcão.
Pô, que legal, muito obrigado, gostei muito mesmo. Foi altos papos.
Altos papos.
Altos papos. Chegar em casa, vou apanhar pra caralho. Se tivesse uma cepa, tá, e aí, não tem? Não sei como é que tá essa função.
A gente vai fazer uma próxima.
Vai começar com cerveja?
Vamos fazer uma próxima, vou botar um...
Joia, joia. Que legal, cara, muito legal mesmo. Muito obrigado, valeu. Espero que me convide de novo, se gostar.
A casa tá sempre
aberta. E amanhã tem o show de vocês, né?
Amanhã... Ah, é, tá sendo ao vivo, é verdade. Então quem assistiu, quem ainda assistiu a tempo, Porto Alegre Comedy Club, eu e Paulo Assunção no Zona Íntima.
Vai abrir a zona amanhã.
Vou abrir amanhã, vou abrir no zona.
Cabaré abre cedo amanhã, hein? 7 horas abre o Porto Alegre Comedy Club. Qual que é teu Instagram?
O meu é o Gabriel Bulcão.
O Gabriel Bulcão. Muito obrigado pela sua presença. Valeu. Magnus.
Cara, agradecer o espaço aí mesmo, convite muito foda, acho que tô trampo muito massa, real. Acho que são pautas que se conectam muito bem com o humor e a galera meio que não vê isso há um tempo. E, cara, acho que é muito foda o papo dizer pra minha namorada que nenhuma das histórias foi contigo.
A mina dos 15 anos já faz tempo. 15,
é. Não, e mandar um abraço pro meu grande amigo, que é o esquerdomacho mais construído do mundo, que é o Renan Machado.
Pô, tá Renanzinho!
Ah, arrombado! Não vai, já é a segunda vez que eu chamo ele, ele não quer vir aqui. Deixa ele. Não, ele vai vir.
Ele pediu pra gente mandar um abraço pra ele. Ele pediu?
Ele pediu, né? Ele mandou mensagem.
Não. Como que você tá no Instagram?
É Magnus de Verdade.
Magnus de Verdade. É, gostei do vídeo. Eu assisti o último vídeo teu e da Betina, ficou bem maneiro.
Pô, valeu, mano.
Ficou
valeu.
Bem maneiro mesmo. Paula Assunciones.
O meu é Paula _ Assunção F. Aproveita que tá, ó. Daqui a pouco vai ficar mais caro, vai virar o ano. Reajuste com base no GPM vai pegar. Vamos se ligar. Vai ficar
mais caro. Ó, oh, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, a Paula tá sempre aqui com a gente. Ah, quero agradecer quem ficou aí até agora, sigam o H Sem Tabu no Instagram, se inscrevam nesse canal, que enfim, né, é isso, a gente cria conteúdo de graça pra vocês aqui toda semana, então é uma retribuição.
É o mínimo. Okay?
É o mínimo. É, mais uma vez, lembrando que estamos falando da Startar, a melhor produtora de conteúdo, ó, só ótimos produtos. Um beijo pro meu irmão Ju Lisboa, tava no Danilo Gentili esses dias, muito foda ver isso acontecendo. Muito obrigado a KTO, né, que tá aqui desde o começo na Startar e tá aqui no podcast Homem Sem Tabu. O QR Code que vai descer aqui na cabeça do Magnus, como que chama?
Magnus.
Não, Magnus.
Arroba é Magnus.
O verdadeiro.
De verdade.
Magnus de verdadeiro, mudei o arroba. Magnus de verdade. Vai descer um QR Code aqui. Você aponta a câmera do seu celular e ganha 20% do seu primeiro depósito na KTO usando o cupom HSemTabu. Muito obrigado. Ó, quem tá aí? Thiaguinho, Ana Lisboa. Mais uma vez. Semana que vem, olha, surpreendentemente. Eu sei que episódio é a semana que vem.
Olha!
Toma, não tem título ainda. Mas é com uma atleta do fisiculturismo, a Cíntia, daqui de Porto Alegre, muito maneiro. Tem que só cuidar pra não tomar um pau dela, porque ela é maior que essa mesa. Mas, enfim, vai ser muito maneiro. Esqueci mais alguma coisa? Não esqueci. Fiquem bem, se cuidem e bom feriado pra vocês. Beijo, tchau.